As férias escolares costumam ser um período de lazer para as crianças, mas também exigem organização das famílias, especialmente quando os pais são separados e a guarda é compartilhada. Questões como divisão do tempo de convivência, viagens, cumprimento de acordos, tudo isso pode gerar dúvidas. E se não houver realmente um combinado bem pontual, pode haver conflitos. Por isso, é importante conhecer o que prevê a legislação, claro, e quais são os direitos e deveres de cada um para garantir o bem-estar dos filhos. Eu converso nesse momento com o Dr. Kevin de Souza, especialista em direito da família, para nos orientar sobre esta temática. Dr. Kevin, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo, um prazer falar com você e com todos os ouvintes da CBN Cascavel.
Vamos começar inicialmente com uma contextualização e uma explicação do que define a legislação enquanto guarda compartilhada. Isso na prática, como funciona?
Olha, Marcelo, a guarda compartilhada hoje é algo que tem sido discutido há muitos anos dentro do Poder Judiciário. Nós temos hoje alguns critérios estabelecidos para a guarda compartilhada, que é a responsabilidade de ambos os pais, né? E aí, a partir desse momento, nós temos, eventualmente, o local de residência dessa criança, onde ela passa a maior parte do tempo, mas os pais, então, tendo essa responsabilidade compartilhada de lazer, de educação, de saúde, de medicação, de acompanhamento médico, de acompanhamento psicológico. Então, entram todas essas variáveis. É muito importante a gente dizer que, nos últimos anos, o STJ traçou um entendimento, basicamente, de que a guarda compartilhada é a modalidade padrão de qualquer tipo de guarda. E somente os casos excepcionais vão ser tratados com guarda unilateral ou outros tipos de guarda. Então, preservando o interesse dos pais, preservando a capacidade da autonomia dos pais se relacionarem e criarem essa criança.
Existe uma regra definida pela legislação para dividir o tempo entre os pais durante as férias escolares ou isso depende de cada caso, é analisado situação por situação?
Olha, Marcela, a guarda compartilhada, muito, muito diferente do que a gente percebe dentro do Poder Judiciário, das discussões que a gente acaba tendo que travar, ela não é um relógio partido ao meio como os pais pensam, né? Então, se tem 30 dias de férias, 15 dias para cada um, essa não é uma regra obrigatória, até porque cada caso é um caso. A gente tem casos de, por exemplo, pais que moram em outros estados, que moram em outras cidades, que têm um deslocamento, às vezes têm uma viagem para fazer, que tem um tempo de roteiro. Então, todas essas são variáveis que estabelecem uma condição de igualdade, mas não de equidade. Ou seja, pode ser que em um ano um pai fique mais tempo, a mãe fique um pouco menos, dado o contexto, e sempre pensando que essa criança esteja no centro da relação saudável entre ambos os pais e que as férias sejam mais atrativo e viável para essa criança.
Seguindo o seu raciocínio, Dr. Kevin, o que deve prevalecer nessa decisão sobre a programação das férias, e acho que a gente pode até ampliar para outras situações, entre o desejo dos pais e o interesse da criança? Porque a depender da idade que essa criança tenha, naturalmente, ela vai manifestar algum desejo, algum interesse de talvez passar mais tempo com a mãe ou com o pai, alguma coisa nesse sentido. Como equilibrar, então, essa decisão dos pais e o desejo da criança?
Olha, Marcelo, essa, na verdade, é a grande dificuldade que se tem, até porque geralmente os desejos são antagônicos, não com relação à criança, mas com relação aos pais. E é muito importante a gente dizer que é o seguinte: a criança, ela é ouvida, são dois critérios, né? A criança que tem mais de 12 anos, ela já é ouvida, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que esse adolescente seja ouvido e a decisão dele seja considerada. Abaixo de 12 anos de idade, essa criança, ela é ouvida, mas a decisão dela, a opinião dela não é decisiva. Então, o juiz, ele vai avaliar o caso concreto e tomar as conclusões, geralmente com apoio psicológico, para verificar se aquela criança está tomando todas as decisões baseadas dentro dos requisitos e critérios gerais. Via de regra, o interesse da criança, ela tem um sobrepeso, sim, é importante, é relevante, mas de fato precisa ser avaliado o caso concreto, porque esse é um dos casos que a gente tem a maior discussão, que é a questão da alienação parental, que é eventualmente o pai ou a mãe criarem um ambiente de toxicidade para que a criança não queira passar as férias com um ou com outro genitor.
Bom, muitas famílias certamente vão aproveitar esse período de férias escolares, sobretudo para viajar. Como fica e o que a legislação estabelece em termos, por exemplo, de comunicados, autorizações? Se o pai, por exemplo, quer viajar com o filho, quer viajar com a criança, ele precisa pedir uma autorização para a mãe? Precisa comunicar à mãe? Ou, havendo essa guarda compartilhada, ele pode viajar sem prestar essa satisfação para a mãe da criança?
Perfeito, Marcelo. É muito importante que a gente volte um passo atrás até para justificar como que nasce esse contexto de eventualmente a gente fazer essas divisões. O primeiro plano obrigatório é a convivência detalhada. Então, com essa convivência detalhada, os pais já estabelecem num critério de cronograma semestral ou anual quem que vai ficar, qual que vai ser o período para que haja esse planejamento. Havendo esse planejamento, a gente está dentro da boa-fé parental, ou seja, as partes já estão cientes de que naquela data ela vai poder. Se é uma guarda compartilhada, o pai ou a mãe ou o responsável, ele tem o dever de poder usufruir das férias junto com essa criança. Aí a gente entra no critério de, em sendo a viagem, a gente tem dois caminhos, né? Em sendo uma viagem com destino nacional, nós não precisamos de autorização formal, porque as agências no Brasil não exigem, desde que a criança esteja acompanhada com o pai responsável. Então a criança viaja e não vai existir nenhum critério. É sempre muito bom a gente esclarecer que, mesmo não existindo a necessidade, precisa ter um aviso de destino, data, contato, itinerário, como que vai funcionar, como que vai ser a comunicação dessa criança com outro pai durante esse período. Já para as viagens internacionais, aí nós já estamos na necessidade que a própria legislação estabelece que o outro pai precisa ter autorização formal. Então, nesse caso, a criança não faz nem embarque se não tiver com essa documentação. Obviamente, isso precisa ser feito com antecedência, por isso que é muito importante o plano de convivência detalhado, justamente para evitar todos esses dissabores.
Bom, aqui colocamos um contexto em que há uma, claro, uma razoável harmonia, um razoável equilíbrio entre o relacionamento desses pais separados com o convívio da criança. Mas vamos também colocar aqui um contexto que eventualmente é muito comum em casais separados brasileiros, que é, às vezes, uma certa falta dessa harmonia, uma falta desse equilíbrio. Por exemplo, vamos trazer aqui uma situação. O pai está com a criança e houve ali um acordo que numa determinada data a criança seria então devolvida, ou melhor, retornaria para o convívio com a mãe. Se eventualmente essa data não é cumprida, esse prazo não é cumprido, quais são as consequências disso?
Olha, Marcelo, esse é o ponto fundamental e o ponto que causa maior tipo de conflito e escalada nos problemas. Quando existe um acordo judicial e um dos genitores descumpre, né, como é o caso, por exemplo, de um plano detalhado onde já foi estabelecido as datas, você está desobedecendo uma ordem judicial e, a partir disso, existem dois caminhos. O primeiro é a tentativa de conciliação amigável entre as partes, né, para reequilibrar, dizendo, olha, como você ficou 3, 4 dias a mais, eu vou precisar ficar 3, 4 dias a mais e a gente vai equilibrar. Não resolvendo dessa forma, o caminho é pedir um cumprimento de sentença com pedido de urgência em razão desse descumprimento, né? Esse descumprimento ele pode ter duas vias. A primeira via é uma via pecuniária, que a gente está falando uma multa diária pelo descumprimento desse pai ou responsável. E o segundo, que é os casos mais extremos, é a busca e apreensão dessa criança. É muito importante a gente fazer esse alerta, que essa questão da busca e apreensão, e muitas vezes os pais vêm com essa vontade inicial, resolve o problema jurídico, mas causa um outro problema que é do ponto de vista emocional, porque a gente está falando que essa criança ela vai ser arrancada do lugar onde ela está por uma autoridade policial, vai ser trazida essa comunicação ali naquele momento para a criança que muitas vezes não tem consciência do que está acontecendo, e depois a gente tem o desdobramento disso, tanto na guarda quanto na comunicação dos pais, que em quase todos os casos acaba piorando.
Como agir, então, quando os pais talvez não consigam chegar a um determinado acordo, a um determinado consenso sobre essa divisão das férias? Porque, como já colocado no exemplo anterior, nem todos os casais separados talvez consigam construir essa harmonia e esse equilíbrio. E, por consequência, muitos também não conseguem nem chegar a um acordo sobre essa definição de responsabilidades, essa divisão de período em que a criança vai passar férias com um ou com o outro. Nesse caso, o que fazer, como proceder e quem buscar para talvez ali auxiliar numa eventual mediação e chegar a uma resolução do problema, sempre prezando pelo bem-estar da criança?
Olha, Marcelo, essa é uma pergunta interessante, até uma oportunidade boa para responder, porque é o seguinte: muitas vezes nós e até alguns colegas advogados acabam sugerindo o Poder Judiciário, né, como sendo a figura do juiz para fazer a intervenção nesse caso. E hoje a gente sabe que existem capacidade de fazer a mediação, e não a mediação apenas dentro do juizado especial ou até mesmo dos centros de mediações, mas a mediação entre os próprios parentes, né? O que a gente chama de rede de apoio, seja um amigo, seja um avô, seja uma avó, alguém que tenha esse relacionamento, um tio ou uma tia, que tenha esse relacionamento e tenha a capacidade de fazer a transição entre os pais para chegar num denominador comum. Muitas vezes a comunicação ela acaba sendo um pouco mais diluída, vai entendendo os dois lados, a pessoa costuma ser um pouco mais imparcial e consegue chegar em bons termos. É claro que para o bom convívio da criança, não dá para os pais levarem um relacionamento assim ad eterno, até porque em algum momento vai ter alguma situação mais pontual que vai precisar ser tratada somente entre os pais. Mas via de regra, principalmente no começo do término do relacionamento, onde precisa ser feito todas essas tratativas e as pessoas não estão, às vezes, preparadas espiritualmente para fazerem essas comunicações, é sempre bom, a gente sempre recomenda que venha alguém da rede de apoio que tenha essa capacidade, que tenha essa qualidade, né, de poder fazer essa intermediação para resolver. Não resolvendo, tem um centro de mediações de conflito e, obviamente, nenhuma dessas situações sendo cabíveis, né, e adequadas, que é o que a gente recomenda, aí cabe, então, ao Poder Judiciário, na figura do juiz, ir lá e fazer a decisão baseada em todos os fatos.
Quero trazer aqui um outro exemplo, doutor, para ilustrar a nossa conversa. Me parece simples, mas eu acho que pode render uma explicação interessante. Hoje nós temos, dentro das nossas rotinas, o uso da tecnologia, como, por exemplo, naturalmente, ligações e as chamadas de vídeo. Dentro, buscando construir essa convivência com a criança, ou o contato que o pai ou mãe, aquele que não está ali no convívio diário, buscando esse contato com a criança e usando certamente essa tecnologia, a presença dessa ferramenta pode em algum momento, talvez, não substituir, mas servir também como uma forma de estar presente na vida dessa criança, ou a justiça sempre vai entender o convívio físico, convívio da presença, quando for fazer essa divisão de responsabilidades e de divisão do tempo com a criança.
Olha, Marcelo, com o advento da internet, a capacidade que a gente tem de comunicação, isso sim se tornou um mecanismo para auxílio aos pais. É óbvio que a presença física, ela continua sendo indispensável, né, até para as atividades diárias, para a rotina da criança, sem sombra de dúvida, mas a gente consegue substituir muitas lacunas que hoje existem mediante a comunicação digital, né? A gente sabe que tem pais que moram em outros países, em outros estados, com questões profissionais acaba tendo que se ausentar, e isso é extremamente normal. Hoje, com o advento da tecnologia, os pais que não fazem, né, só porque consideram que somente o presencial é o que vale, a justiça tem feito apontamentos bem significativos com relação a isso, pela falta de diligência do pai de tentar do pai ou da mãe, né, melhor dizendo, de tentar fazer essa comunicação com o filho ainda em condições adversas. Então, sim, a tecnologia ela é um aliado nessa busca pela construção do dia a dia, pela construção da rotina, pelo acompanhamento das questões, mas é muito importante também que os pais entendam que isso não é também subterfúgio somente para o digital, que ainda assim as rotinas diárias, os acompanhamentos físicos também são relevantes.
Seguindo nessa mesma lógica, muito embora eu acho que a próxima pergunta entre muito mais num campo emocional e psicológico do que necessariamente jurídico, mas eu acho que vale também ser abordado aqui. Muitas vezes, as crianças, a depender da faixa etária que ela está, ela não compreende com clareza o que é uma separação, ela não entende essa dinâmica de relacionamento entre os pais separados. E sabemos que muitas crianças buscam manter contato ou com o pai ou com a mãe, mas às vezes esse pai ou essa mãe não quer manter um contato muito próximo com essa criança, a depender do que tem acontecido. Às vezes é um pai muito distante, então ele acaba não tendo esse contato por decisão dele. Como lidar com essa situação? É mais uma questão emocional ou não deixa de ter também um aparato, um parâmetro jurídico para tentar resolver essa situação?
Olha, Marcelo, eu costumo dizer que o direito de família ele acaba tendo que trazer validade jurídica para todas as nossas relações de afeto. Então, quando nós estamos falando, por exemplo, de um abandono afetivo, né, onde o pai acaba, não fazendo o acompanhamento, a gente tem pela via da justiça duas coisas. A primeira, uma punição enquanto pai, né, pela sua falta de compromisso com relação a uma obrigação que foi assumida. E segundo, eventualmente, até uma flexibilização ou até mesmo uma adequação da forma como está esse regime de convivência. Se nós estivermos falando, por exemplo, de um pai que reiteradamente não quer ter o acompanhamento do filho, muitas vezes a gente vê vários casos que, às vezes, só o pagamento da pensão é o que entende como necessário e adequado para suprir todas as garantias de afeto, acompanhamento e assim por diante. A gente tem muitos casos da justiça trazendo a guarda unilateral, né, seja para o pai ou seja para a mãe, quando fica comprovado essas situações. Então, fora tudo isso, né, nós temos ainda todo o suporte que o próprio Poder Judiciário entende que numa situação como essa a criança precisa ter para conseguir compreender por que, né, que houve esse afastamento por parte do pai ou da mãe, em razão de um termo de relacionamento que, em muitas das oportunidades, não tem absolutamente nada a ver com a criança. Então, para além dessa questão de ter o afastamento unilateral da guarda, nós temos também todo o trabalho que tem que ser feito com essa criança para que ela consiga entender que antes ela tinha um pai ou uma mãe e que agora ela não tem por uma questão de afastamento.
Aproveitando que falamos então da questão do abandono afetivo, vamos falar um pouco mais também sobre alienação parental. O doutor já nos trouxe uma explicação anteriormente sobre isso, mas agora, quais são as consequências disso, do ponto de vista da legislação? Porque emocionalmente já sabemos que a criança, fica numa situação muito complexa quando ela está num ambiente que está acontecendo uma alienação parental. Mas do ponto de vista, então, da justiça, quais as consequências disso?
Olha, Marcelo, esse é um tema que vem, se escalando cada vez mais. Eu acho que com o advento da internet, isso tem se tornado cada vez mais relevante à medida em que as pessoas sabem mais um pouco da rotina, principalmente entre casais. E isso vem, sendo permeado em muitas relações que nós estamos falando, como é o caso, por exemplo, das guardas. A alienação parental, ela está muitas vezes vinculada a estímulos que existem entre os pais por razões pessoais e que acabam sendo transpassados para a criança. Então, eventualmente, o pai que atrasou para buscar o filho durante as férias, a mãe já eventualmente fala: olha, seu pai não vem te buscar mesmo, ele é assim desse jeito. Então, isso vai criando esses estigmas que vai reforçando, porque a criança ela tem uma reação, uma relação de lealdade com quem está com a criação, com quem está no dia a dia, e que muitas vezes vai criando esse estigma por parte do pai ou da mãe, justamente por conta dessas falas, ou por muitas vezes por conta das falas que não são feitas diretas, mas que são feitas dentro do ambiente de convívio. E automaticamente isso, quando repetido em diversas vezes, vai se criando essa instabilidade, né, onde a criança acaba se repelindo com relação a um dos pais irresponsáveis. E a partir do momento que isso acontece, a gente tem uma dificuldade muito grande de traçar esses parâmetros à medida em que é preciso entender muito bem o contexto de convívio dessa criança, é preciso muito bem entender o contexto de separação desse casal, e a partir disso você precisa ter um intermediário que é o psicólogo fazendo essa divisão muito importante. Então, hoje, o Poder Judiciário vem punindo de forma bastante severa os pais que descumprem essa ou que causam esse tipo de situação, né? Porque é muito para além da questão patrimonial ou até mesmo de relacionamento, é o que acaba acontecendo na prática, é um verdadeiro uma verdadeira desconexão ao longo do tempo entre o pai e essa criança, né? Entre o pai responsável e essa criança ao longo do tempo.
Dentro dessa estrutura de guarda compartilhada, doutor, eu tenho a sensação que o senso comum acaba reverberando uma afirmação, e eu gostaria de saber se ela procede ou não do ponto de vista jurídico, sobre se uma das partes, o pai ou a mãe, precisa, de tempos em tempos, prestar esclarecimentos, satisfações sobre esse convívio com a criança, por exemplo, na questão de pensão alimentícia, se procede o entendimento de que, no caso, o pai paga a pensão, então a mãe precisa fazer uma espécie de prestação de contas de onde foi gasto esse valor com a criança. Isso realmente procede ou é mais um discurso reproduzido pelo senso comum?
Olha, procede sim, Os pais têm a responsabilidade da boa-fé parental, ou seja, tudo aquilo que é de fato investido na criança, no sentido de pensão, investimento propriamente dito, deve ser prestado contas. É óbvio que é difícil fazer uma contabilidade com conciliação, que é muitas vezes que os pais querem. Olha, eu preciso da nota fiscal, comprovante de pagamento, e muitas vezes não tem capacidade de fazer isso no dia a dia para uma compra numa farmácia ou algo nesse sentido, às vezes acaba passando batido. E isso, obviamente, se escala depois no Poder Judiciário para evitar o pagamento da pensão ou para pedir uma redução. Então, é o que a gente costuma dizer. O bom senso, ele supera, né? É óbvio que precisa ter a prestação de conta, é óbvio que os pais responsáveis, independentemente de se gostarem ou não, vão ter que manter algum tipo de relação, nem que seja uma relação, de comunicação, né? No sentido de, olha, vou pegar, está aqui a prestação, vai precisar fazer isso, vai precisar ir no médico. Então, a gente precisa de um amadurecimento. Talvez esse é o espaço que a gente tem de trazer esse relato para as pessoas que muitas vezes é uma infinidade de pessoas que passam por isso, que muitas vezes acabam não conseguindo entender que esse ponto de vista é o ponto de vista mais fácil de se resolver as situações, ao invés de se buscar o poder judiciário, se gastar muito mais e ter um desgaste muito maior para a criança e até para a vida pessoal.
Então, me parece, doutor, que muitas situações, quando falamos de guarda compartilhada ou de situações envolvendo a presença de um filho menor de idade, muitas situações, talvez, se houvesse um diálogo sério, correto, coerente, talvez nem todas as demandas precisassem da intervenção da justiça. Podemos pensar dessa forma?
Marcelo, a prática que a gente percebe é que 90% dos casos, se houvesse uma capacidade de comunicação entre as partes, e muitas vezes a boa vontade, porque nem a capacidade as partes têm, mas muitas vezes elas não têm a boa vontade porque elas trazem os problemas pessoais para dentro dessa discussão, que às vezes acaba sendo o palco de toda a discussão. E quem perde em tudo isso são os menores, são as crianças, e a gente conseguindo deixar esses problemas de lado, entender que o foco daquele momento é o melhor interesse daquela criança. A gente consegue resolver 90% dos problemas. Quando a gente tem duas pessoas que têm a capacidade de entender que vão ter que flexibilizar, que vão ter que abrir mão, que vão ter que ceder, que eventualmente não vai ser tudo da forma como foi planejado, e entendendo o contexto de cada situação, a gente, em 90% dos casos, não precisa do Poder Judiciário. Essa que é a grande realidade.
Sendo assim, chegamos ao final da nossa entrevista, Dr. Kevin. Gostaria de acrescentar alguma informação ou orientação que eu não tenha perguntado?
Olha, Marcelo, eu acho que o mais importante é a gente deixar esse debate aberto para que as pessoas possam fazer reflexão sobre a importância e a responsabilidade que tem em ser pai responsável e estabelecer que a comunicação é a base e o pilar de tudo isso e que, eventualmente, mesmo tendo os problemas adversos do relacionamento anterior, vai ser necessário ter essa comunicação para o bem-estar da criança. E lembrando sempre, né, que no caso, por exemplo, das férias, as férias são da criança, não dos pais. Então, portanto, esse deve ser o filtro condutor ali para a tomada de qualquer decisão.
Doutor Kevin, muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço.